By Carey using the adjective major. And this is a toss back to Creighton, swinging to the right. Romo is out there to block. Inside the 10 and knocked out of bounds at the 3-yard line.
And it's grabbed by the Cowboys. And heading in is Randall Williams. And he's got a touchdown.
Quando Romo recebeu dois passos, ameaça o passe rápido, muda a direção para o Keyson, esse é touchdown.
The Cowboys were ready.
Yes! Oh my goodness, Des Bryant. Yes!
Des Bryant, but lands on a touchdown.
Starting to play football now, kid, you hear me? Starting to play football now.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast do Blue Star Brasil. E essa semana, com vitória em cima dos Redskins, muito bom, o placar foi 27 a 23. E estamos aqui com Gabriel Platt e Luiz Maromba. Tudo bom, Platt?
Tudo certo, cara. Consegui ganhar no Fantasy na rodada.
Caralho, tô... ele não consegue começar um podcast sem falar do Fantasy.
Não, fala, não, tem que falar, né, cara?
É impossível.
Nossos ouvintes pedem por isso.
É. Não pedem, eles não.
Super interessados, mano. Vai, fala.
Ah, cara, eu acho que vale a pena a gente discutir aqui nossa evolução do Fantasy. Eu sei que você tá triste porque perdeu, não quer comentar, mas tudo bem.
Eu tô susto. Você ganhou de quem?
Ganhei do Renan.
Ganhando o Renan, joga contra o Renan essa semana. Semana joga com o Renan. Ah, eu queria. Eu tenho que falar do Léo, não tem que falar não, Plot?
É, o Léo. Ele não quis aparecer aqui, né? Porque se o pessoal que nos ouve não sabe, só que a gente tem duas ligas, né? E eu ganhei dele em uma delas. Aí não sei se ele não quis vir por causa disso, ou se foi outra coisa, né? A gente fica nesse mistério no ar.
Ah, sem contar que o Léo ganhou. Fazendo 72 pontos, eu acho, né?
Tipo... É, acontece, né? Ano passado eu fui sacaneado porque eu ganhei os jogos assim também.
Não, você ganhava com 60, velho.
51. Mas
foi um momento turbulento da temporada, só que depois eu me reergui. Mas vida que segue.
É, o Luiz é meio foda conversar com ele sobre fantasy porque ele tá na segunda divisão faz uns 3 anos e não consegue sair de lá, né? Mas susto.
3 anos não, mano. 2, caralho.
2 anos só.
Só tem segunda divisão por minha causa, cara.
É lógico, né? Porque essas meninas tá nem jogando. Bom, vamos lá.
Eu não jogava, mas de boa.
Tá certo. Vamos falar do jogo então. A gente ganhando dos Redskins foi uma puta vitória importante. Começar uma temporada 0-2, só 10% desses times conseguem chegar na pós-temporada historicamente. Ainda mais seria muito mais difícil ainda pros Cowboys, porque seriam duas derrotas dentro da divisão. A primeira semana pros Giants. Segunda semana pros Redskins. Então essa vitória foi extremamente importante. Até o Tyrone Crawford falou que se tivesse perdido, ia rolar uma bala emocional dentro do time e tudo mais. Mas ganhamos, que é mais importante. E com o Zeke jogando bem. Plat, fala um pouquinho do jogo do Zeke. Ele que correu para 83 jardas, passou de 20 carregadas de novo, fez o touchdown, mas teve 2 fumbles e foi colocado no banco a favor do Alfred Morris no finalzinho da partida.
É, então, cara, eu acho que o Zeke teve uma boa evolução do primeiro jogo pra esse. Ele é um calouro, né, cara? A gente tem que ter um pouquinho de paciência com ele. Não dá pra esperar que ele tenha 100 jardas e 3 touchdowns por jogo. Não é assim que vai acontecer, pelo menos por enquanto. Então, acho que teve uma evolução. Ele pecou nessa hora desses fumbles. Eu acho que o primeiro fumble foi mais mérito do Josh Norman do que demérito do Zeke, né? Que o Norman fez uma ótima jogada ali no fumble. O segundo realmente foi falha dele. O Garrett já falou sobre isso. E eu acho que o Zeke sabe que ele errou. E acho que com certeza ele vai prestar mais atenção. Ele não vai cometer mais esses erros daqui pra frente, né? Porque poderiam ter custado muito caro pro time. Principalmente o segundo. Só acho que o Doug Free recuperou a bola.
É, ele que nunca teve problema com fumble, né? Em Ohio State ele teve só 3 ou 4 fumbles durante todos os anos que ele ficou lá. Então acho que foi um jogo bem extraordinário da parte dele. Com certeza, ele que é um cara que se cobra muito, vai melhorar nisso. Ele que não tem problema nenhum com o fumble, como eu acabei de falar. Eu acho que não tem problema e eu acho que não vai afetar também as carregadas dele pro próximo jogo. Luiz?
É, então, até como você brincou lá no grupo no dia do jogo, o Cowboys quer repetir a fórmula de 2014, né? E 2014 tinha fumble. Então, mas brincadeiras à parte, ele evoluiu bastante, como o Paty falou, a gente conseguiu ver mais paciência dele, né? Pra encontrar os espaços, ele não tava já indo, atacando direto o espaço que deveria ter, mas não, a linha não tava conseguindo abrir. A linha também ofensiva melhorou bastante. O Zach Martin evoluiu bastante, melhorou também, porque o primeiro jogo dele bloqueando pro ataque corrido não foi muito bom. Mas começou a encaixar, tá começando a rodar e acho que agora vai numa crescente.
E Luiz, já que você tá falando, vamos falar um pouco do Dak Prescott, que nosso quarterback, que embora ele não tenha lançado nenhum touchdown, ele conseguiu correr pro seu primeiro touchdown da carreira. E tá, também ainda não lançou uma interceptação, bateu o recorde da NFL de jogador dos dois primeiros jogos com mais passes e menos interceptação, quer dizer, e nenhuma interceptação. Ele lançou a bola 75 vezes, se eu não me engano, e ainda não lançou nenhuma interceptação, que é um recorde.
O Dak, ele tem cuidado muito bem da bola, né? Ele é um cara muito forte, até quando ele tá pressionado. Alguém bate no braço dele, normalmente a gente vê alguns QB soltando a bola só no contato do braço. Ele não, ele tem um braço forte, ele consegue segurar a bola. Teve um lance lá que o defensor estava agarrado na perna dele, ele conseguiu girar e ainda lançar a bola. É um cara muito forte, ele está sendo muito inteligente. Ele não tem forçado tantos passes assim, que acho que até é um pouco de um dos motivos dele não ter conseguido nenhum touchdown ainda. Lançando a bola. Mas ele é um cara inteligente. Ele tá escolhendo jogadores mais abertos. Ele usou mais o Dez Bryant nesse jogo, né? Dez Bryant algumas vezes bem marcado, mas ele não tem se arriscado muito nos passes. Então é um mérito dele. E acho que daqui pra frente ele vai começar a arriscar. Agora vai dar confiança pra ele.
Você comentou sobre o Dez estar mais envolvido. Eu queria perguntar pro Plat aqui sobre isso, porque a gente teve uma grande dificuldade na primeira partida, que o Dez só recebeu uma bola para 8 jardas. Nessa partida a gente viu que ele teve 12 targets, recebeu a bola 8 vezes, se não me engano, 7 vezes para 102 jardas. Foi o Dez que conseguiu ficar mais aberto. O que aconteceu pro Dez estar mais envolvido nessa partida?
Só para acrescentar o Luiz antes de responder essa pergunta, eu acho que o nosso ataque é muito bom em geral, tipo, a nossa linha ofensiva é uma das melhores da liga, se não for a melhor. O nosso grupo de recebedores é muito bom, os tarentes são muito bons. Então, por mais que o Dak não lance bola muito longa assim, ele não é nem precisa. Só dele fazer o feijão com arroz já é o suficiente pro nosso ataque mover as correntes e pontuar, né? E sobre o Dez Bryant, cara, eu acho que o Cowboys finalmente foi mais criativo com ele, né? No primeiro jogo e até na temporada passada, o Cowboys deixava o Dez Bryant na marcação dupla toda hora e ficava satisfeito em lançar para os jogadores que ficavam mais livres, como o Cole Beasley, o Witten, o Terrence Williams. Dessa vez não, dessa vez o Cowboys, olha, a gente tem um wide receiver que é top 5 na liga e a gente tem que usar ele, então não adianta se o Cowboys colocasse ele do lado do Josh Norman toda hora ou em marcação dupla, ele ia ter um jogo ridículo de novo. Então o Cowboys colocou ele do lado do Breland, colocou rotas mais curtas, botou várias jogadas diferentes, né, que a gente não viu o Dez fazer no primeiro jogo. E isso mostrou crucial, tipo, na jogada na campanha do touchdown do Morris, a gente tinha uma segunda para 14, que o Dak lançou um passe para ele de quase 20 jardas ali, tipo, ele pegou em uma... Foi um passe de 10 jardas que o Dez conseguiu correr mais umas 10, mais ou menos. E foi o suficiente pra gente continuar a campanha. Então, é necessário ele estar envolvido mais no jogo e eu acho que é isso que o Cowboys tem que fazer. E o Dez é um ótimo jogador e ele tem que ter no mínimo 10 bolas na direção dele o jogo todo, porque dessas 10 a gente garante que umas 7 ele vai pegar, ele vai pontuar, ele vai ajudar o time a colocar em situações boas de ataque.
Foi até aquilo que a gente falou no pod passado, né? Que tinha que colocar ele no slot, chamar um screen pass, alguma coisa assim, colocar ele no jogo primeiro pra depois você conseguir explorar ele até uma jogada mais longa. O próprio Josh Norman falou antes do jogo que o Dez Bryant é um cara que, se ele vai recebendo bola curta e vai entrando no jogo, ele é imparável, e foi que ele conseguiu mostrar, né, durante o jogo.
É, e eu achei que o único problema no nosso ataque, como um todo, já quem tá conversando sobre quão bom nosso ataque é e quão melhor ele pode ficar com 10 envolvido, foi quando a gente tava na red zone de novo. A gente sim marcou alguns touchdowns, diferente do que a gente fez contra os Giants, que foi horrível a nossa eficiência ali naquela zona do campo. Porém, uma coisa que o Deck e o Dez, que foi nossos últimos dois tópicos, ainda podem melhorar, eu acho, um pouquinho entre a química dos dois, é essa jump ball. A gente viu na pré-temporada o Dez, o Deck lançando alguns back shoulder pro Dez e para outros jogadores, mas isso não é uma coisa que eu tô vendo ainda nesse começo de temporada, e alguns jump balls que poderiam dar mais chance pros nossos jogadores ganhar, não é, Luiz?
Até o Deck, em algumas situações ali na linha de 5, linha de 10, ele tentou, né, umas jump balls pro Dez Bryant, mas foi muito alto, ou muito já para fora do campo, né. É uma coisa que eles têm que trabalhar isso, eu acho que durante a semana tem que colocar eles lá em situação de red zone, treinar esses passes, porque, por exemplo, na jogada do touchdown do Deck, se ele tivesse um pouquinho mais de paciência, o Jason Witten tava livre. Só que é óbvio, né? O cara é um cara atlético, ele tinha certeza que ele ia chegar ali e fazer o touchdown. Mas é uma coisa que, por exemplo, se é o Romo ali, ele espera ali 4, 5 segundos dentro do pocket pra achar a melhor solução, né? Antes de se arriscar. Mas é coisa que vai ser trabalhada. Essa química vai ser melhorada durante os jogos também. Então, acho que no próximo jogo a gente vai ver isso melhor.
Isso aí. Vamos falar então da defesa, já que a gente já falou bastante do ataque. Plat, a gente viu a DL que conseguiu, embora tenha conseguido dois sacks e alguns hits no Kirk Cousins, foi uma defesa que, com um quarterback bom ali, a gente teria provavelmente perdido o jogo. O Cousins perdeu muitos passes fáceis, errou várias bolas longas pro DeSean Jackson. Isso é problema dos cornerbacks, que não conseguiram acompanhar, ou da DL ineficaz, que não conseguiu colocar pressão no quarterback?
Acho que é um pouco dos dois, né, cara? Eu acho que uma linha defensiva que não pressiona o quarterback com certeza facilita muito o trabalho do quarterback para os seus recebedores, até porque é impossível você exigir que uma secundária consiga marcar, tipo, todos os recebedores bem por, sei lá, 8 segundos, 9. Então a linha defensiva precisa pressionar, e a gente demorou para ver isso durante o jogo. Só que em alguns lances, assim, realmente foi bem erro da secundária. Com aquele passe de 57 jardas pro Josh Doxon, foi um erro do Byron Jones, de comunicação, eu acho, entre o Byron Jones e o Brandon Carr, né? Teve um touchdown fácil, que era só o Cousins acertar pro Jameson Crowder ali, que ele ia fazer o touchdown, e o Cousins errou. Teve um pro DeSean Jackson, eu acho que ali foi... Teve erro da secundária também, não é justo a gente colocar toda a culpa na linha defensiva, que depois chegou a dar uma melhorada, conseguiu algum sack ali, o Tyron Crawford, o Jack Crawford. Eu acho que era uma linha defensiva que dá pra melhorar, e que eu acho que teve uma partida razoável, né? Mas a secundária também tem seus problemas e precisam ser corrigidos.
Sim. Luiz, vamos falar dos linebackers, que, embora a gente tenha tido alguns problemas nas últimas partidas, que a gente viu no final da partida contra os Giants, os linebackers e a linha defensiva ali, o front seven, não conseguindo parar as corridas, mas nesse jogo, embora a gente tenha tido alguns problemas contra a corrida, já que a gente consegue ver nas estatísticas que o Matt Jones correu 13 vezes para 61 jardas, marcou um touchdown, a gente viu no final do jogo o Justin Duran, que entrou no lugar do Anthony Hitchens, que está jogando super mal essa temporada, e ali com o Sean Lee conseguiu fazer um tackle super importante numa terceira descida, e na quarta descida ele que estava marcando o Pierre Garçon e conseguiu fazer o passe incompleto, quebrar o passe que gerou na vitória dos Cowboys. Fala um pouquinho pra gente, discute com isso com a gente, analisa sobre os linebackers, por favor.
Como você falou, a gente continua ainda, os linebackers e a linha defensiva ainda continuam com problema pra parar o jogo corrido. Em algumas situações eu achei meio equivocado da marcação também, na cobertura do passe. Teve jogada ali que era o Reed contra o Duran. Eu não gosto desse matchup, eu acho que o Tyland tem uma boa vantagem sobre o Duran. Se fosse o Lee, por exemplo, eu até acharia ok, porque o Lee é bom cobrindo o passe. O Duran, ele tava ele deu 3 passos para trás, né, na jogada lá que ele recebeu o passe. A marcação eu acho que tava do Orlando Scandrick, ou do Brandon Carr, não lembro. E ele conseguiu ler a jogada, ele me lembrou ali um pouco o trabalho que o Rolando McClain fazia, né? Na temporada passada, que era o Lee ficava ali na cobertura de mais perto da linha de scrimmage e o Rolando McClain recuava mais um pouco. Mas o Hitchens, como você falou, tá jogando muito mal. Eu esperava que esse ano ele fosse se consolidar como titular absoluto do time. O Durano esperava que fosse virar titular e eu acho que ele tá voltando a ser aquele Duran que nos ajudou muito em 2014. Eu acho que ele ainda pode evoluir mais um pouco, apesar da idade. Pode ajudar bastante a gente ainda. E o Lee, cara, a gente não tem muito o que falar, porque ele é um cara que a gente acha que às vezes ele não tá aparecendo no jogo, mas a gente vai ver a estatística dele, ele tem 13 tackles. Tipo, é um cara que ele não pode aparecer fazendo uma big play, alguma coisa assim, uma interceptação, que ele quase conseguiu uma nesse jogo até, mas ele tem conseguido parar a corrida até num nível bom. É que o resto do time também não tá ajudando ele, né? Então, os linebackers da linha defensiva precisam evoluir para que os linebackers também consigam ter menos trabalho na questão de cobertura de passe, né? Porque se a DL começa a funcionar, a gente começa a ter mais pressão no quarterback e os linebackers têm mais um jogo mais flexível, vão ficar mais na cobertura de uma corrida, alguma coisa assim.
Boa, vamos correr aqui só por causa do tempo, um pouquinho. Plot, dá o injury report pra gente aí e fala também do Randy Gregory rapidinho, por favor.
Então, cara, sobre o Randy Gregory, o que saiu na notícia é que a Associação dos Jogadores da NFL, né, é como se fosse um sindicato dos jogadores, ela retirou a decisão de ter um recurso, né, sobre a punição inicial da liga de 10 jogos sobre o jogador. Então ele vai ficar punido pelos 4 jogos inicialmente, mais os 10, ou seja, ele só volta para os 3 últimos jogos da temporada. E sinceramente, eu acho bem difícil que ele jogue esse ano, né? Porque ele não pode treinar, com a suspensão, ele não pode ficar no CT do time, ele não pode ter contato com os técnicos, com os jogadores, ele tem que treinar em separado. Então, até ele poder voltar a treinar na semana 15, se adaptar ao time e tudo mais, já vai ter acabado a temporada. Então ele voltaria no máximo para os playoffs se o Cowboys estivesse lutando. Mas ainda assim, não é um jogador que a gente possa esperar, né, cara? Então, acho melhor não contar com ele, pelo menos por essa temporada, usar ele como, olha, uma peça pra gente ver pra próxima temporada, assim como o Jalen Smith. Sobre o Injury Report, cara, acho que a gente tá gravando isso aqui na terça-noite, eles ainda não divulgaram nada, então não tem muito o que dizer. Só tem uma notícia legal, né, que o time do Cowboys fez uma ação com o Play 60, né, que é uma campanha da NFL para todas as crianças se divertirem jogando futebol americano por uma hora por dia. Então, o Cowboys fez um evento beneficente, assim, né? Então, foi bem legal, tipo, a união dos jogadores com as crianças, né? Principalmente o Brandon Carr, que tem uma fundação, ele é um cara que se importa muito com essas atitudes fora de campo.
Pô, vamos lá, então. Vamos falar do jogo do Sunday Night. Cowboys e Bears. Transmissão, obviamente, da ESPN. O Sport Interativo vai passar?
Sim, vai passar e provavelmente vai ter vídeo do Blue Star Brasil lá no ar.
Boa, então você assiste pelo Sport Interativo, que os caras dão moral pra gente. Então vamos falar, Luiz, o que a gente pode esperar? A gente viu o Eagles e Bears ontem no Monday Night, ontem pra gente. pra você, sei lá quando vai ser. O Bears perdeu vários jogadores, inclusive o Jay Cutler. A princípio falaram que era uma puta lesão no dedo, na mão que ele lança, mas agora já deu uma acalmada, pode ser que ele até jogue, mas não sabe. Eles perderam o Lamar Houston, perderam diversos jogadores, o Eddie Goldman, diversos jogadores importantes da defesa. Eles vão estar sem provavelmente 6 titulares. Vai ser um jogo fácil, um jogo difícil. O que você espera bem brevemente aí do nosso próximo jogo?
É, jogo fácil é difícil de falar na NFL, né? Porque às vezes a gente acha que um jogo é fácil, por exemplo, igual contra Tampa Bay na temporada passada e foi uma bosta o jogo, né? Então é difícil falar isso na NFL, mas o que a gente viu ontem do Chicago é uma coisa deprimente. Quem é torcedor do Chicago Bears aí deve estar bem chateado, porque o time é muito ruim, cara. É, a defesa deles tem bons nomes, mas coisa secundária é bem fraca. E o time do Eagles não mostrou tanta coisa assim. É, também. A linha ofensiva é horrível. O Jay Cutler apanhou o jogo todo. É muito deplorável. Eu acho que o Cowboys tendo um plano de jogo consistente, conseguindo imprimir o seu estilo, eu acho que não vai ter dificuldade de sair com a vitória.
É, só pra falar aqui das lesões do Chicago Bears, tô vendo aqui no site oficial deles, o Danny Trevathan, linebacker, vai ter que passar por uma cirurgia no dedão. Parece que vai, já tá certo que ele não joga contra o Cowboys. O Jay Cutler, eles também tem uma lesão no dedão e não sei se eles não confirmam nada se ele ainda vai perder o jogo. Mas se ele for pro jogo, é provável que ele vá meio baleado. Ou seja, se o Jay Cutler inteiro já não é uma ameaça tão grande, ele baleado, então... O Lamar Hilson, como você falou, ele tá fora. O Ed Goldman fez uma torção no tornozelo e não falaram nada além disso. Então, era melhor esperar. Isso vai estar tudo escrito no preview do jogo, que vai sair sexto ou sábado. E ainda tem os outros jogadores que sofreram concussão, né? Então... vão passar por aquele protocolo de concussão, e geralmente quando um jogador sofre concussão, ele costuma não jogar na partida seguinte. Depende do grau de concussão, mas o que costuma acontecer, ele geralmente poupa o jogador para a partida seguinte. O Sean Lee sofreu concussão ano passado contra o Falcons e não jogou o jogo seguinte contra o Saints, só para dar um exemplo. Então é isso, cara, eles vão ter vários desfalques. É um time que a gente viu no Monday Night contra o Eagles, que é muito limitado. Cowboys quiser lutar pela divisão, uma vaga em pós-temporada, é obrigação ganhar esse jogo. Não tem como o Cowboys tropeçar, principalmente por ser um jogo em casa.
Vamos falar então dos matchups que a gente pode ficar de olho. Eu acho que um bem importante é o Alshon Jeffery contra o Maurice Claiborne. Alshon, que é a arma ofensiva mais importante ali, a peça mais importante ofensivamente do ataque dos Bears. E, Luiz, qual que é o que você acha que a gente tem que ficar de olho?
A gente tem que ficar de olho na nossa linha defensiva inteira contra essa OL fraquíssima do Bears. Porque se a nossa linha defensiva não conseguir pressionar o quarterback com essa linha ofensiva deficiente, taticamente, aí a gente não tem como ter alguma esperança positiva pro futuro com esses jogadores, né? Porque realmente a linha ofensiva deles é muito fraca e eu quero ver se o Cowboys vai conseguir imprimir um ritmo forte pressionando seja o Royer ou o Jay Cutler.
Plot?
Olha, um matchup que eu acho bom pra gente, vamos falar agora disso, eu acho que é o Dez Bryant contra a secundária deles. Até como o Paulo Antunes citou na transmissão do jogo passado, a secundária deles é muito jovem e muito inexperiente, então eu acho que é um matchup muito tranquilo, assim, entre aspas, pro Dez Bryant. É um jogo que ele pode sobressair, não só do jeito que ele sobressaiu contra o Redskins, mas também com bola longa, com os passes que o Dak buscou ele no jogo contra o Giants, não conseguiu. Então é uma coisa que acho que a gente pode ter sucesso. E uma pra gente ficar de olho é no Gerald Freeman, o linebacker dele está jogando muito. Tá conseguindo muitos tackles pra perda de jardas. Acho que é um dos melhores linebackers da temporada, pelo menos essas duas primeiras semanas. Então, eu acho que isso pode ser um problema pro Ezekiel Elliott, né? Em corridas, o Cowboys vai ter que ver um jeito de...
Tá tranquilo, tem o Travis Frederick que vai pegar ele, pô.
Assusta. Derek consiga, né? Mas de qualquer forma é um cara pra gente ficar de olho e tomar bem cuidado.
Sim. Vamos pros palpites então. Plat, qual que é o seu palpite pra partida? Ah, lembrando só que Gabriel Plat falou que a gente ia perder os Redskins na nossa previsão.
Eu falei que ia perder, eu não falei nada.
Hoje você falou, não vem da dessas não.
Você escreveu no site.
Ah.
Site,
fala. Não, eu falei que ia perder, acho que pro 49ers, não foi não?
Acho que não, só que ia perder pro
Redskins.
Os Redskins, aqui eu vou até ler pra você.
Você e o Léo falaram.
Você e o Léo.
Ah, tudo bem.
Não, tá certo, tá certo. Mas no palpite do podcast passado eu postei vitória.
Lógico. Aqui, ó. Ruim gramado do FedEx Field. Ezekiel Elliott não tem bom jogo. 80 jardas e um touchdown. No fim, a defesa não consegue parar que Cousins de Sean Jackson nota o touchdown da vitória com provocação. Bom, todo mundo sabe o final e todo mundo sabe que o Kirk Cousins não conseguiu conectar com o Sean Jackson, não teve touchdown e não teve provocação.
Ah, que bom, né?
É.
Que bom que eu errei.
Que bom.
Eu tô feliz por isso.
Tá certo. Vamos lá. Ô, Pete.
Mas acho que eu acho que o Cowboys vai passar um sufoco no começo do jogo, mas depois vão rolar os turnovers e o placar vai deslanchar. Apostem o 30-10 pra gente.
Boa. Luiz?
27-21.
24-17.
Cowboys.
Vou continuar com o meu placar da previsão aqui. Vamos pro Bold Prediction, então. Eu vou começar pra ninguém roubar o meu já. O Luiz falou que a Wally vai estar muito fraca, então eu vou falar que o Nick Hayden vai conseguir 2 sacks. Zoeira.
Nick Hayden nem tá aqui mais, porra.
Tá lá no
time. Não, porra. Ano passado não tinha previsão pensada, tipo, Nick Hayden vai ter sacks.
Mano, sempre é assim. A esperança é o time que morre, né, mano?
É lógico. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que o Dez e Zeke vão passar de 100 jardas. Luiz.
Não é lá Cole tão Beasley. Bold assim, né? Mas tudo bem.
Cole Beasley vai repetir aquele jogo de 2014 e vai anotar 3 touchdowns.
Boa.
Lá. Gostei. Eu vou apostar no primeiro touchdown do Dex Prescott passando pro segundo melhor tight end do time até o momento.
Josh
Quem
Swain.
Que é, Luiz? Fala pra mim.
Josh
claro,
Swain.
Né, cara?
Não, mano, exatamente. O pior é que assim, a gente criticou ele pra caramba, mas o cara tá jogando bem, velho.
Tá jogando
cara,
bem.
Eu sempre elogiei
ele. Tá bloqueando bem pra corrida.
Exatamente, eu sempre falei bem dele de brincadeira por ele ter vindo do Texas Longhorns, né? Mas eu achei que foi uma escolha muito precipitada, ainda mais pela troca. Ele mal jogou ano passado, todo mundo falou que era uma escolha desperdiçada, né? E ele tá saindo muito bem, cara. Ele recebeu uns passes ali muito bons, teve uns bloqueios muito bons. Eu acho que ele... Eu acho que no momento manteria mais ele no time do que o Escobar, se fosse vir pelo...
O Escobar mal entra, né?
Mal exatamente. Exatamente por isso.
Não, mas o negócio legal do Geoff Swain é que, né, as bolas que ele tem recebido, às vezes em play action, ele dropou umas 3 na pré-temporada. E
exatamente.
Na temporada ele tá conseguindo fazer alguma coisa, então beleza.
Boa. Então é isso, galera. Eu acho que jogo domingo, Sunday night, pra todo mundo poder assistir os primeiros horários tranquilão. Cowboys e Bears. Cowboys tendo que conseguir essa vitória importante, que é contra um time fraco, relativamente fraco. E é isso aí. Querem falar mais alguma coisa? Completar? Manda beijo pras namoradas?
Olha, só pra última coisa que eu tenho que falar aqui, eu...
Deixa eu falar do Fantasy aqui.
Não, eu vou falar do Fantasy lá. Vocês estão pedindo pra parar, eu vou parar. Mas eu queria falar, tipo, que eu tinha um planejamento assim pros jogos que o deck fosse jogar. Eu acho que o Cowboys está mantendo. Eu esperava que o time ficasse 1-1, né, entre os jogos de divisão. Aí agora contra o Bears e o 49ers ganhasse os dois. E o Bengals e o Packers é o que vier a lucro, porque eu espero 2 derrotas ali. Eu acho que se o Cowboys conseguir um 3-3 assim, eu acho que o time se mantém bem para quando o Romo voltar. Então, pelo menos até o momento, o time tá bem. Tipo, não se complicou aí com derrotas. E digo mais, se o Redskins perder pro Giants domingo,
acabou.
Eles vão entrar numa crise do cacete, porque eles vão estar 0-3.
Acabou a temporada. 0-3 com duas derrotas na divisão já, em três rodadas. Acabou.
Exatamente.
Eles vão se afundar completamente na temporada. E se o Redskins ganhar, a divisão fica embolada também, porque o Giants não embala. O Redskins ganha, mas ainda fica naquela situação delicada. Então, eu acho que os dois resultados podem ser bons pro Dallas. Então, vamos ficar de olho nesse jogo também.
Isso aí. Bom, então beleza, galera. Vamos terminar por aqui. Beijos e abraços. Até semana que vem. Mais podcast. No meio da semana tem secada. Tem plano de jogo com o Luiz agora. Já estão sabendo. O papai tá sem tempo. Desculpa. O que mais que tem, Plat, aí? Tem preview do jogo?
Não, tem muita coisa. Tem os Power Rankings que a gente tá
fazendo. Power Rankings, né? Também tá muito legal. Eu vou escrever um texto essa semana.
A gente tá vindo forte aqui com conteúdo exclusivo, né? Então acho que é uma boa você olhar, porque vale muito a pena.
Isso aí. Você
entra no site todo dia que tem coisa nova.
Todo dia tem coisa nova.
How about that?
Falou, um abraço.
Falou. They bring the noise. I'm talking about the Dallas Cowboys.